sou amigo de Andrew Tebelt, o homem que me enviou esta gravação. Recentemente recebi um e-mail de Andrew contendo uma gravação de seu podcast que, pelo que eu saiba, nunca foi ao ar. Não houve explicação de por que ele o enviou para mim, apenas um pedido para que eu o distribuísse. Quando tentei ligar para ele para saber o que estava acontecendo, não consegui. A chamada não foi para o correio de voz. Tocava apenas duas vezes e depois apenas ficava mudo. Nos últimos dias, liguei várias vezes e fui duas vezes à casa dele, mas não consegui falar com ele. Sempre que eu tentava enviar o podcast para um site conforme ele solicitou, sempre aparecia uma mensagem de erro. Não importa o que eu fizesse, não conseguia fazer o upload corretamente. Por causa disso, decidi fazer esse vídeo. Espero que, se eu apenas reproduzir o áudio aqui, funcione. Andrew, se você estiver ouvindo isso, por favor, deixe-me saber que você está bem.
Vamos lá. No dia 18 de abril de 2022, Carol Blake cometeu suicídio. Seu corpo foi encontrado quando seu vizinho de baixo relatou vazamento de água pelo teto. Pensando que havia um cano estourado, o proprietário bateu na porta de Carol por quase 20 minutos para tentar obter acesso ao apartamento dela. Era mais fácil entrar pelo andar dela do que pelo teto do inquilino reclamante. Ela não respondeu, e depois de verificar com seu advogado se isso era considerado uma emergência, permitindo-lhe entrar sem permissão, ele destrancou a porta usando sua chave mestra e entrou para fazer o reparo. O proprietário descobriu o corpo dela no banheiro. Ela estava deitada, completamente vestida na banheira, com os pulsos cortados. A água foi deixada correndo e derramou pela lateral da banheira como uma cachoeira enquanto escorria pelo chão e encharcava os acabamentos de madeira. Eu não conhecia Carol. É uma cidade pequena, então eu posso ter passado por ela em uma loja ou esbarrado com ela em um restaurante. Mas não me lembro se algo assim aconteceu. Gostaria de poder dizer que a morte dela teve um efeito na comunidade. Talvez pessoas realizando um memorial ou até mesmo um pedido ao Conselho Municipal que melhore a forma como os programas de saúde mental são administrados para ajudar a evitar que esse tipo de coisa aconteça novamente. Isso é o que eu gostaria de dizer. Mas o que realmente aconteceu foi... nada. A morte de Carol foi apenas um pontinho no radar que a maioria das pessoas nem registrou. Uma das exceções era Roger Caster. Eu conhecia Roger desde a primeira série e, embora nunca tenhamos sido muito próximos, sempre tivemos relações amigáveis. Quando ele me ligou, 3 dias depois do suicídio de Carol, rapidamente concordei em encontrá-lo na mesma lanchonete que um grande grupo de nós frequentava depois de cada jogo de futsal na quadra do colégio.
Ah, merda! Eu pensei que... ok, talvez não. Pode ter sido apenas...
Roger me contou que conhecia a Carol há alguns anos. Eles trabalhavam no mesmo escritório e se tornaram particularmente próximos enquanto trabalhavam juntos em um projeto que lhes haviam sido atribuído. Uma coisa levou a outra e eles começaram um relacionamento. O problema era que Roger era casado. Casado e feliz, como ele disse. Tenho minhas dúvidas sobre isso, pois, pela minha experiência, pessoas casadas e felizes não tendem a ter casos de longo prazo. Mas foi o que ele me disse. Por causa disso, ele estava preocupado que ela pudesse ter deixado algo para trás que pudesse expor o caso deles e voltar para sua esposa. Em algum momento, ela o apresentou à sua mãe, e ele convenceu a senhora idosa a deixá-lo ajudar a arrumar as coisas de Carol e fazer os preparativos necessários para o velório. Isso permitiu que ele vasculhasse os pertences de sua falecida amante impunemente. A mãe dela até ficou grata pela ajuda e agradeceu-lhe profusamente por isso, se é que dá para acreditar. Roger conseguiu verificar tudo, exceto o celular de Carol. estava protegido por senha, então ele não conseguiu descobrir o que havia nele. É por isso que ele veio até mim. Quando eu criei este podcast sobre eletrônica e tecnologia, nunca pensei que isso levaria velhos conhecidos a me pedirem para vasculhar os telefones de pessoas mortas. Mas era isso que Roger queria que eu fizesse. Ele não precisava apenas de mim para desbloquear o telefone. Isso só o teria levado até certo ponto. Carol frequentava várias plataformas de mídia social e usava dezenas de aplicativos diferentes que ele não conhecia. O que ele precisava era que eu analisasse tudo e certificasse de que todas as menções sobre seu caso fossem removidas. No começo eu recusei. Fui educado sobre isso, mas só a ideia de fazer o que ele estava me pedindo para fazer me enjoou. E ele continuou me pressionando. Ele me disse que já queria terminar o caso e planejava fazer isso, mas ela tirou a própria vida antes que ele pudesse. Ele disse que se o relacionamento fosse exposto, isso machucaria não apenas sua esposa, mas também seus dois filhos e eles não mereciam que isso acontecesse a eles. Acabei cedendo e concordei em fazer o que ele pediu, com a condição de que ele me desse o telefone e não estivesse presente enquanto eu trabalhasse. Eu já tinha começado a racionalizar as coisas na minha cabeça. Somos todos extremamente bons nisso quando sabemos que o que estamos fazendo não é certo, não é? Eu me convenci de que, como Roger não veria nada, eu protegeria a privacidade de Carol tanto quanto possível. Isso é um monte de besteira, obviamente. Na verdade, eu já estaria protegendo-a se não tivesse concordado em invadir o celular dela. Eu não sei se estou prestes a confessar um crime aqui. É crime invadir o telefone de uma pessoa morta? Quer seja ou não, vou fingir que não estava errado. Com certeza era errado. É só que... bem, não é o que importa agora. Não foi difícil desbloquear o celular. Tudo que eu precisava era conectá-lo a um computador e usar um software gratuito e fácil de encontrar se você souber onde procurar. A maioria das pessoas ficaria surpresas com o quão inseguros são seus telefones supostamente seguros. Isso vale para a maioria das peças de tecnologia dos dias de hoje. Mas você não está aqui para ouvir uma palestra sobre segurança tecnológica adequada e eu não estou aqui para dar uma. Eu não sabia por onde começar a procurar, então abri o calendário e comecei a verificar os compromissos e lembretes. Não encontrei nada que tivesse a ver com Roger. Mudei para o aplicativo de anotações e mais uma vez não encontrei nada. Só quando comecei a vasculhar seu e-mail é que encontrei algo interessante. Eu provavelmente deveria ter percebido que algo estava errado quando a caixa de entrada estava completamente vazia. Carol estava morta há 3 dias. Qualquer pessoa que use seu e-mail no dia a dia pode dizer que pelo menos 1 ou 2 e-mails de spam passarão pelo filtro e chegarão à sua caixa de entrada em um período de 3 dias. Na época não pensei nisso. Eu não estava tão preocupado em apressar o que havia concordado em fazer, que minhas habilidades de pensamento crítico não tiveram tempo de se atualizar. Quando verifiquei a pasta de lixeira nos e-mails, encontrei centenas, se não milhares, de notificações automatizadas que foram excluídas. Eles eram de todos os cantos das redes sociais e sites de conteúdo. YouTube, Facebook, Twitter, TikTok e muitos, muitos outros. Cada notificação foi marcada como lida. Pesquisei um pouco mais e descobri que todos foram enviados no espaço de 1 semana. Escolhi um aleatoriamente e abri. A notificação é para um novo comentário em um vídeo no YouTube que Carol havia postado. E não era nada lisonjeiro, para dizer o mínimo. O postador, cujo nome de usuário era Templar19, fez um comentário retórico sobre o quão ruim era o vídeo dela e que ele cancelaria a inscrição no canal por causa da continuação de conteúdo tão ruim. Eu ainda estou sendo muito leve. O comentário inteiro foi formulado de tal forma que parecia mais um ataque pessoal do que uma crítica ao vídeo. Havia um link para o vídeo em questão. toquei nele e assisti ao primeiro minuto do vídeo. Era um tutorial de maquiagem que Carol postou. Não era algo que me interessasse, mas, a julgar pelo número de visualizações e quantos seguidores ela tinha, era definitivamente algo que muitos outros gostavam. Agora que eu tinha algum contexto, olhei para baixo até os comentários para localizar o comentário do Templar 19 e ver se outras pessoas haviam respondido. Encontrei o comentário, mas não era nada como a notificação havia dito. Em vez disso, era uma crítica brilhante que se esforçou para elogiar Carol e o conteúdo que ela postou. Isso era estranho, obviamente, mas imaginei que havia duas postagens e a negativa havia sido excluída. Comecei a duvidar dessa teoria à medida que analisava mais notificações na lixeira do e-mail. Todos eles eram ruins, muitos deles beirando o ódio. Porém, quando eu verificava na plataforma em que eles foram supostamente hospedados, sempre encontrava a postagem positiva. Algo muito estranho estava acontecendo. Vi um e-mail que era uma resposta a uma denúncia que Carol havia feito ao administrador do site sobre um comentário particularmente nojento. Um administrador enviou uma resposta dizendo que não havia encontrado nenhuma evidência de assédio e que havia verificado se o comentário em questão não havia sido excluído ou editado. Eles não disseram isso diretamente, mas estava fortemente implícito que eles acreditavam que ela estava inventando tudo. Ela anexou dois itens ao seu e-mail original. A primeira era uma cópia da notificação original que ela havia recebido. A segunda era uma captura de tela que ela tirou do comentário. A imagem também incluía vários outros comentários, todos negativos. Quando localizei os comentários, porém, nenhum deles continha a mesma mensagem. Escreveu no Facebook sobre como ela estava se sentindo deprimida após os ataques de comentários negativos. Sua mãe e vários amigos responderam à postagem. E todos basicamente disseram que ela havia se tornado uma chorona, uma pessoa decepcionante com uma linguagem extremamente ofensiva. As mensagens eram longas e intensas, e eu me sentia cada vez mais solidário com Carol. Ninguém merecia a quantidade de abusos que ela recebia, especialmente das pessoas de quem ela era mais próxima. Fiz uma pausa por cerca de uma hora. Em algum momento durante o processo, comecei a me importar menos em ajudar Roger, no seu caso, de ser descoberto, e mais em descobrir o que havia causado essa avalanche de ódio contra Carol. Nenhuma das peças, especialmente os comentários que pareciam mudar magicamente entre negativo e positivo, pareciam se encaixar em uma imagem coerente. Mantive firme, mas imaginei que já tinha chegado até aqui. Cliquei no correio de voz e quase imediatamente desejei não ter feito isso. O que se seguiu foi uma mensagem de quase 5 minutos da mãe de Carol repreendendo a filha, atacando todos os aspectos de sua vida. Não parecia haver nenhum limite que a mulher não cruzasse. Em um momento particularmente horrível, ela afirmou com muita naturalidade que a única razão pela qual Carol havia nascido foi porque ela não tinha condições de interromper a gravidez, depois de engravidar de um homem que não era o pai que Carol conhecia. Só consegui ouvir a metade antes de interromper a reprodução. Eu não aguentava mais do que isso. A segunda mensagem de voz era de Roger. Ela o recebeu menos de uma hora depois de receber a mensagem de voz de sua mãe. Se a primeira mensagem me deixou enojado, esta fez meu sangue ferver. Em um tom muito condescendente, ele começou a falar detalhadamente sobre cada falha que viu nela. Ele a destruiu em tudo, desde sua inteligência até sua aparência e até mesmo as habilidades dela de fazer amor. Foi brutal de ouvir. Foi quase um alívio quando ele finalmente declarou que o relacionamento deles havia acabado e desligou o telefone. Eu estava pegando meu próprio telefone antes mesmo de a gravação terminar. Amizade que se dane. Eu não iria ajudar alguém que pudesse ser tão cruel com outro ser humano. O número foi digitado e meu polegar estava sobre o botão de ligar, quando um pensamento me fez parar. Roger me contou que estava se preparando para romper o relacionamento com Carol quando ela cometeu suicídio. Porém, de acordo com a mensagem de voz que ele deixou, ele já havia feito isso. Por que ele mentiu para mim sobre isso? Não parecia haver nenhum sentido nisso. Ele estava se sentindo culpado por sua mensagem ter possivelmente contribuído para que ela tirasse a própria vida? Pensei nas mensagens online que mudavam misteriosamente. Eu estava começando a pensar que talvez... Descobri que Carol havia baixado um arquivo de áudio um dia antes de sua morte. A voz de uma mulher, baixa e uniforme, soou no alto-falante do telefone quando dei play no arquivo. Levei alguns segundos para perceber que estava ouvindo uma gravação ASMR. Para quem não sabe o que é isso, são basicamente vozes e sons gravados de forma a provocar uma resposta física nas pessoas. Você conhece aquela estranha sensação de formigamento que às vezes você tem na cabeça? As gravações ASMR deveriam desencadear isso. Muitas pessoas, muito mais do que você provavelmente pensa, usam vídeos ASMR no YouTube ou gravações de áudio para relaxar e adormecer. Elas não funcionam para todos, mas muitas pessoas confiam nelas e os usam como parte de sua rotina diária. Depois do estresse que toda a negatividade repentina em sua vida deve ter causado a ela, não era de admirar que Carol tivesse procurado algo para ajudar a aliviá-lo. Em vez de tentar explicar a gravação no telefone dela, gostaria de reproduzir uma parte dela. Um aviso rápido. Há um conteúdo questionável nele. Então, se esse tipo de coisa incomoda você, recomendo pular até passar. Se eu conseguir postar isso, tentarei deixar marcadores na linha do tempo para que vocês saibam quando terminar. Aqui está. Não vou revelar o nome da pessoa que o criou ou a fonte de onde foi baixado, por motivos que ficarão extremamente óbvios daqui a pouco.
Às vezes, precisamos nos perguntar: o que faríamos se não tivéssemos essas pessoas incrivelmente importantes em nossas vidas? Imagine o quão solitário seria se todos em sua vida se voltassem contra você. O que você faria? Acho que se todos estivessem se voltando contra mim, eu precisaria dar uma boa olhada em mim mesma. Todas essas pessoas poderiam estar erradas. O que elas sabem que eu não sei? O que havia de tão errado comigo que provocou tanto desdém e ódio? Teria que haver algo para que todos agissem dessa maneira. E você? Você já experimentou todos os seus amigos e familiares virando as costas para você? Se sim, você olhou bem dentro de si mesma e descobriu por que é tão repulsivo para todos os outros? Acho que se fosse eu, teria que decidir se as pessoas de quem gosto estariam melhor sem mim neste mundo. Afinal, minha vida é mais importante do que a felicidade de todas as outras pessoas? Não, claro que não. Eu amo minha família e amigos. Quero que eles sejam felizes, muito mais do que eu quero que eu seja.
se a minha ausência fosse o que os faria felizes, então não seria melhor para todos se eu apenas me matasse?
E tem mais, muito mais. Mas tenho certeza que você entendeu. Também tenho certeza de que você sabe aonde isso está levando. Localizei o site onde Carol baixou a gravação ASMR e, quando reproduzi lá, não se parecia nada com a versão que ela havia baixado. Em vez disso, estava focado em algo chamado Reiki, com o qual não estou familiarizado, mas claramente não era algo sinistro. Na pasta Downloads, também encontrei uma cópia de um extrato bancário recente de sua conta online. Mostrava que a conta continha economias decentes até semanas antes da morte de Carol. Neste ponto, havia ido para zero. A alteração no saldo foi listada como saque no caixa. Era muito dinheiro retirado em uma única transação. Por tudo que eu havia descoberto até agora, fiquei imediatamente desconfiado. Examinei o histórico de ligações do telefone para saber a data em que ela baixou o documento e descobri que ela havia feito uma ligação para o número de atendimento ao cliente que consta na parte inferior do extrato. A ligação durou mais de uma hora. Pareceu-me que Carol não foi a pessoa que esvaziou sua conta, e quando ela verificou sua conta e viu que estava vazia, ligou para o banco para corrigi-la. Em seus últimos dias, Carol sofreu ataques mentais, emocionais e financeiros. Deve ter sido um inferno. Este ataque obviamente foi planejado. Eu só não conseguia entender como isso teria sido possível. Postagens online nas principais plataformas de mídia social que pareciam de uma maneira para alguém, mas completamente diferente para todos os outros. Gravações de áudios que eram magicamente diferentes para apenas um download. E o saque bancário? Foi um saque no caixa, o que significa que alguém foi a um banco físico e retirou o dinheiro da conta. Como isso poderia ter acontecido? Isso nem explicava ainda as mensagens de voz. Como alguém que faz muitas pesquisas regularmente na indústria de tecnologia, eu sabia que a mensagem e as alterações na gravação deveriam ter sido impossíveis. Tecnicamente, teria sido possível atingir um único sistema com esse, neste caso, um celular. Mas fazê-lo em tempo real? Foi aí que cruzou para o reino da fantasia. Mesmo que houvesse uma maneira de fazer isso, seria necessário muita mão de obra. Uma enorme conspiração contra um único funcionário do governo de uma pequena cidade não fazia sentido. Um por um, passei por todos os aplicativos do telefone de Carol. Eu havia abandonado completamente o plano original de me livrar das referências ao caso dela com Roger. Em vez disso, eu estava agora apenas procurando outros sinais de que sua vida e seu bem-estar tiveram sido corrompidos. Descobri uma série de coisas que teria descartado como sem importância se não estivesse procurando especificamente por esquisitices. Por exemplo, suas últimas postagens no Instagram tiveram significativamente menos interações do que as anteriores, a tal ponto que poderia muito bem não ter havido nenhuma. O mesmo aconteceu com sua conta no TikTok. O mais preocupante foi que comecei a ver um padrão surgindo também em aplicativos de mídias não social. Todas as sugestões de conteúdo no Netflix e HBO Max eram histórias deprimentes ou continham personagens que cometeram suicídios. Tentei clicar em alguns filmes e programas assistidos anteriormente por Carol que não fossem essas sugestões, mas a cada vez, uma mensagem de erro aparecia dizendo que o conteúdo não estava disponível no momento e que tentasse novamente mais tarde. As séries e filmes deprimentes sugeridos, no entanto, começariam a reproduzir instantaneamente. Sua canção. Finalmente, fiquei sem aplicativos para verificar, com exceção de um. Eu estava evitando esse de propósito. Durante as horas em que estive mexendo no telefone de Carol, invadi sua privacidade. Como já disse, não era algo certo, e não é algo que me orgulho de ter feito. O último aplicativo levaria essa invasão de privacidade para um passo adiante. Eram as imagens e as gravações das câmeras de segurança de sua casa. Eu me forcei a clicar no aplicativo. Não havia dúvida em minha mente de que Carol havia sido um alvo e empurrada repetidas vezes até finalmente tirar a própria vida. Eu precisava coletar todas as evidências que pudesse e entregá-las à polícia. Eu provavelmente teria problemas pelo que fiz, mas valia a pena que as autoridades investigassem quem havia feito isso com ela. Havia apenas 3 gravações de câmeras listadas no aplicativo. Cada um continha o carimbo de data e hora, e todos foram listados como tendo sido capturados quando um sensor de movimento foi acionado. Todos eles ocorreram poucos dias antes do suicídio de Carol. Respirando fundo, comecei a primeira gravação. Mostrava uma mulher, de 30 e poucos anos, caminhando em direção à câmera. A cena estava em um ângulo estranho e levei alguns segundos para perceber que estava assistindo a uma filmagem da porta da campainha. Reconheci a mulher como sendo Carol pelas fotos dela nas redes sociais. Ela parou poucos metros da câmera e vasculhou o bolso antes de pegar o molho de chaves. Ao fazer isso, seu rosto se inclinou em um ângulo que me permitiu ver as olheiras sob seus olhos. Ela parecia exausta. Ela encontrou a chave que procurava e inseriu-a na fechadura. Quando ela foi girá-la, no entanto, ela se esforçou para fazer. Ela lutou com a fechadura por um momento antes de recuar e olhar para a chave que segurava. Agora, a chave estava quebrada. Ela olhou para ela sem expressão antes de seu rosto se contorcer de raiva e atacá-la no chão. Ela se inclinou para a frente e encostou a cabeça na porta. Era difícil ver pelo ângulo, mas pensei que ela estava chorando. Eu me senti horrível por ela. Ela estava passando por tanta coisa e isso claramente estava a desgastando. Eu não conseguia imaginar como seria passar por algo assim. A segunda gravação estava completamente preta e era impossível ver alguma coisa nela. Presumi que houvesse algum tipo de erro, mas ainda havia áudio. Ou a câmera não gravou corretamente ou estava escuro demais para a câmera iluminar. Eu podia ouvir uma série de sussurros estranhos que eram fracos demais para distinguir palavras. Houve também um zumbido que não consegui identificar. Se você está comigo até agora, espero que isso signifique que você não entende que isso não é algum tipo de piada ou pegadinha elaborada. Eu entendo como isso soa, e está prestes a soar muito pior. Se você acha que sou louco, você está prestes a ouvir algo que vai deixar isso gravado em sua mente. Se você não pensa assim, provavelmente pensará em breve. A terceira e última gravação foi feita por uma câmera em um corredor. Estava em um ângulo que apontava para uma porta aberta. Este era o quarto de Carol. A cama podia ser vista no lado direito da abertura e, à esquerda, havia uma pequena mesa ou escrivania com um laptop aberto. A imagem era aquele preto e branco estranho que você obtém quando a câmera de segurança está no modo de visão noturna. De acordo com o horário, a gravação ocorreu às 2h54 da madrugada do dia de suicídio de Carol. A coisa apareceu no lado esquerdo do quarto. Inclinava-se para baixo na parte superior e, a princípio, pensei que fosse extremamente alto. Mas não foi o caso, no entanto. Eu vou tentar descrevê-lo. Me desculpe se não fizer muito sentido enquanto faço isso,
cada vez que tento fazer isso, parece que os limites da língua portuguesa tornam impossível fazê-lo corretamente. Estava sendo abaixado por finas gavinas sinuosas. A criatura em si era... Porra, como eu posso dizer isso? Tinha apenas alguns centímetros de largura, mas era da altura de uma pessoa. Era como se a cabeça e o corpo fossem apenas uma única coisa, e a cobertura sendo manipuladas pelas gavinhas em vez de uma figura real. Três apêndices em forma de braço se estendiam em direção à cama, cada um terminando em fios finos e delicados que funcionavam como dedos. Pelas circunstâncias da gravação, por estar tão escuro e pela baixa resolução da visão noturna da câmera, foi difícil perceber mais detalhes. Fiquei grato por isso. A criatura puxou lentamente o cobertor da cama. Ele então soltou e permitiu que o pano caísse no chão. Um dos apêndices estendeu-se lentamente pela porta aberta e entrou pelo corredor. Os dedos tocaram um termostato preso a uma das paredes e giraram o botão totalmente para a esquerda. O apêndice retraiu-se e a criatura desapareceu de vista. Minutos se passaram enquanto a gravação continuava. Comecei a me perguntar se mais alguma coisa iria acontecer quando um par de pernas balançou para fora da cama. Carol saiu da cama, os braços cruzados com força sobre o peito enquanto tremia visivelmente. Ela saiu para o corredor e verificou o termostato, voltando-o para onde estava antes da criatura ajustá-lo. Ela colocou a mão na parede e encostou-se nela por um momento. Ela parecia que estava prestes a desmaiar de exaustão. Ela se recompôs e voltou para o quarto, pegando o cobertor antes de voltar para a cama. A gravação terminou. Eu assisti de novo. Não sei quantas vezes eu reassisti. Eu simplesmente continuei reproduzindo isso uma e outra vez. Não importa quantas vezes eu assistisse. Simplesmente não conseguia me forçar a aceitar. Estou tentando descobrir como colocar isso de uma forma que realmente explique como eu estava me sentindo. Foi como sofrer um acidente de carro. Quando isso acontece, você sabe intelectualmente que acabou de sofrer uma colisão. A evidência está bem na sua frente. O metal torcido, o vidro quebrado, o cheiro de fumaça. Mesmo quando você está olhando diretamente para os destroços, há uma estranha desconexão que não permite que você entenda o que acabou de acontecer com você. Isso foi o que eu estava vivenciando enquanto assistia às imagens da câmera de segurança em loop. Não tenho certeza de que tipo de exibição eu estava assistindo quando comecei a questionar por que isso estava acontecendo. Por que esta criatura estava tirando um cobertor e ajustando o termostato? Parecia infantil, algo no mesmo nível de uma pegadinha de faculdade. Eu provavelmente deveria ter montado tudo mais rápido do que fiz, mas na minha mente ainda estava girando. Não eram as ações em si que eram importantes. Foi o resultado. A criatura estava privando Carol do sono. Esse foi o último componente necessário para empurrar além de seu ponto de ruptura. A criatura certificou-se de que todos os caminhos a levassem a tirar sua própria vida. Eu não levei nada disso à polícia. Essa era minha intenção original e eu faria isso se achasse que faria algum bem. O problema é que nada disso pode ser corroborado. Eu tenho algumas capturas de tela que os próprios sites disseram que não eram precisas e o quê? Alguns vídeos granulados? Da perspectiva deles, eu seria apenas um apresentador de podcast maluco que está usando um evento trágico para impulsionar um interesse em seu programa. E é aqui que a história de Carol Blake termina. Infelizmente, não é onde a história como um todo chega. Há 24 horas, descobri que Roger cometeu suicídio. Um único ferimento de bala na têmpora direita. No momento antes do gatilho ser puxado, ele estava lá e, no seguinte, não estava. Liguei para a sua esposa para oferecer minhas condolências. Começamos a conversar e não sei se foi a dor ou alguma necessidade de tirar isso do peito ou algo assim, mas ela me disse que um dia antes de ele morrer, uma mulher apareceu na porta deles enquanto Roger não estava em casa. A mulher lhe apresentou uma pilha de fotos e registros de e-mail mostrando detalhadamente como Roger estava tendo um caso. Essa mulher se identificou como Carol Blake. Não era preciso ser um gênio para somar 2 + 2. A criatura da filmagem de segurança foi atrás de Roger e mais uma vez teve sucesso. Esta manhã, acordei com uma mensagem em meu telefone alertando que minha conta corrente estava com saldo negativo. Milhares de dólares simplesmente desapareceram da minha conta. Também recebi um aviso de que meu podcast está suspenso por violar os termos e condições do site de hospedagem. É a minha vez de ser o alvo. Espero que, por saber o que está acontecendo, eu seja capaz de superar o que está por vir. É isso que eu espero. Mas não há como saber que plano um engenheiro dos suicídios tem para mim.